Bênção, glória a Deus, graça e paz, igreja. Muito bom poder compartilhar, né, daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa a sua Bíblia aberta, lá em 1 Coríntios, capítulo 2. O Senhor é bom, irmãos, o tempo todo, amém? O Senhor é bom? Responde assim, o tempo todo, o Senhor é bom? O Senhor é bom? Glória a Deus, guarda isso no seu coração, amém? Bênção. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento na Tua presença. Que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, como uma espada de dois gumes, Pai, que penetra até a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, que só possa gerar em nós mudança de entendimento, a metanoia, para nos trazer entendimento a respeito daquilo que a Tua palavra nos conduz a viver, a Tua palavra nos diz, Pai, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. Obrigado por cada um aqui nesse lugar, essa noite, Pai, que o Senhor possa ministrar a Tua paz, que excede o entendimento ao coração de cada um, que às vezes possa estar aflito, Pai, angustiado, Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, possa agir, e fazer com que cada um, Pai, entenda os Teus planos e Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, verso até o 16. Posso ler? Eu vou perguntar de novo, vocês sabem que eu gosto de participação. Posso ler? Amém? Amém. Glória a Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vou repetir. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, igreja. Pula lá para o capítulo 3 de Coríntios, 1 Coríntios. Agora vamos ler a partir do verso 1. Presta atenção, amém? Fica atento. Pega aí, pega a mensagem, guarda ela. Eu, irmãos, verso 1 do capítulo 3, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estão prontos. Ainda sois carne, pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Irmão, a gente vê aqui Paulo discernindo e dando nomenclaturas bíblicas que podem ser usadas para indicar fases de crescimento e maturidade. Quando nós olhamos para o âmbito da igreja e para fora da igreja, nós discernimos e começamos a entender um pouco as palavras de Paulo que ele nos entregou aqui em 1 Coríntios. O apóstolo, ele faz referência ao homem natural, carnal e espiritual. Quem participou de pequeno grupo essa semana, levanta a mão. Irmãos, quem participou, pelo menos lá em casa, o Felipe conduziu o nosso pequeno grupo. Amém? Glória a Deus, Felipe. A gente começou a debater, e eu tinha falado para ele, ó, às 9 horas a gente precisa terminar a parte do estudo. Era 9h30, a gente estava lá ainda conversando. Foi denso o negócio, né? Foi gostoso. E a gente começa a entender, a compreender algumas coisas, que aí eu pergunto, né? Natural, carnal e espiritual. Às vezes você não respondeu porque você não sabe, porque você nunca se aprofundou em estudar as Escrituras Sagradas, porque às vezes você não participou de um pequeno grupo de quarta ou quinta-feira, seja lá qual for ele. Então, é muito importante a gente se aprofundar, a gente participar, seja o dia que for e como for. Né? Então, a gente precisa se aprofundar. Só uma puxada de orelha, viu, irmãos? Porque muita gente não levantou a mão. Então, vamos tentar entender aí, irmãos, esses adjetivos, porque Paulo, ele faz uma distinção classificatória entre um e o outro. E quando nós pegamos a palavra natural, traduzindo ela lá do grego, pegando a etimologia da palavra, ela é traduzida, e na tradução do grego para o português, diz que de ou que faz parte da respiração, que tem natureza e características daquilo que respira. Então, quer dizer o quê? Que o ser que respira é um ser natural. É um ser que partiu para a vida, passou a respirar e tornou-se um ser natural. Um ser que respira. Então, quando a gente fala sobre o homem natural, nós estamos falando de qualquer homem que foi concebido em pecado, de qualquer ser que respira. Amém? Pegou? Então, a palavra, ela nos mostra, ela vai nos instruindo sobre o que é ser natural. E Paulo, né, ele está assim, pegando ali a palavra natural, e discernindo ali o homem natural do homem espiritual. Ele está fazendo com que eu e você entenda a diferença de um para o outro. E, às vezes, a gente se depara com pessoas na nossa caminhada cristã que os frutos começam a comunicar aquilo que elas são e como elas estão. E Paulo, ele, nos seus instintos e raciocínios, ele começa a entender, a desenhar, a ruminar, né, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viveu e aquilo que o Senhor tem comunicado e comunicou a ele. Então, ele não compreende o homem natural, não compreende as coisas espirituais, porque essas coisas espirituais são discernidas através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós e está em nós, e que não habita ainda no homem natural. Então, o homem natural é aquele homem a qual o Espírito Santo de Deus ainda não habita. Contudo, irmãos, diante da afirmação lá em João, no capítulo 3, de Nicodemos, nós nos expressamos, nós nos deparamos com um homem que entendeu que para nascer de novo não era necessário estar no ventre de sua mãe, que para nascer de novo era necessário ter esse contato direto com o Cristo ressurreto que morreu na cruz para nos tirar do lamaçal, para nos tirar da podridão, daquilo que nos afasta da relação com o Eterno. E muitos entre nós não entenderam e não compreenderam o nascer de novo. E o homem natural, ele passa por uma nova etapa quando Cristo começa a habitar, quando Jesus começa a reinar, quando nós nos rendemos aos pés da cruz, aí sim passamos para uma nova etapa. Então, às vezes eu estou aqui falando, não conheço a relação de todos e todas no nosso meio com o Senhor. Às vezes estou falando com um homem natural, com um homem carnal, com um homem espiritual. E isso a gente vai discernindo na caminhada, a gente vai discernindo nas relações, porque os frutos, a vivência, a comunhão revela. E agora nós vamos entender, porque eu acho que vocês já entenderam o que é um homem natural. Agora a gente vai começar a entender o que é um homem carnal, né? Como está lá escrito. Então, aqui, a gente já fez menção de alguém que não é convertido. Agora, a gente vai falar de um homem convertido, porém que não se desenvolveu espiritualmente. Porque Paulo, ele é muito incisivo quando ele chega ali e ele fala: eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais e como meninos em Cristo. Presta atenção nas palavras de Paulo. Com leite vos criei, não como um alimento sólido, pois não estavas prontos para isso. Estão pegando? Estão captando a mensagem? Então, isso fica evidente, irmão, que aqui em 1 Coríntios 3:1, que quando Paulo ele afirma, né, eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais. E, às vezes, a gente está no âmbito da igreja, na vivência da igreja, e é uma coisa que eu até converso, tenho conversado bastante com o Guilherme, com o conselho, é de uma preocupação com as pessoas que passam pela nossa congregação, pela nossa igreja, e às vezes se espalham, sem a gente ver. As pessoas que às vezes estão no nosso meio, que se afastam, mesmo antes de estarem perto. A gente não consegue, por muitas vezes, olhar, entender e discernir se estamos tratando com homens naturais, carnais ou espirituais, por falta de relacionamento, por falta de profundidade, por falta de cuidado. E a culpa disso tudo, as pessoas elas têm assim, uma facilidade enorme de transferir para aqueles que estão aqui à frente, às vezes. Nós temos uma responsabilidade, sim, sobre, como pastores, eu digo, irmãos, sobre o aprisco que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mas cada um que aqui está hoje é responsável por essa relação aprofundada aonde nós, como pastores, possa olhar para cada um e discernir. Porque, às vezes, a gente está aqui dando um alimento que você não está entendendo nada. Você não está compreendendo nada. A gente, às vezes, está falando difícil e você não está entendendo nada. E não que a gente fale difícil, porque eu acho que a gente tem uma mensagem bem clara. Não é aquela teologia que você tem que ficar fazendo A mais B mais C. Mas a falta de profundidade nas relações, às vezes, nos limita para entender o quanto mais nós temos que andar do teu lado, o quanto mais nós precisamos caminhar para você largar de se alimentar com leitinho, de ser, largar de ser um homem cristão, uma mulher cristã, carnal, que vive apenas pelos desejos da carne. E nós vamos continuar entendendo um pouco isso. Então, há uma relações, há uma relação entre o ser carnal e criança. Paulo está falando aqui. E ambas tratam, né, de quem já foi regenerado, mas não abandonou a infância espiritual. E, consequentemente, né, ainda se alimenta de leite quando já deveria estar digerindo um alimento sólido, um alimento mais, com mais peso. E as verdades profundas da palavra de Deus não podem ser plenamente entendidas. A razão da nossa mente, da nossa psique, da nossa alma, daquilo que nós achamos que é. E esse é o motivo de Paulo afirmar que elas se discernem espiritualmente. Os espirituais são aqueles que já cresceram e se desenvolveram e a ponto de terem as suas faculdades, a sua vida exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. Está lá em Hebreus, capítulo 5, verso 14. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então, a plenitude de Deus, guarde isso, irmãos. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Deus, ele é pleno para cada um de nós. E ele, com a sua plenitude, ele está aqui, ó, pronto. E nós não conseguimos enxergar, não conseguimos entender que, às vezes, no nosso meio, ou existem homens, mulheres, carnais e meninos e meninas, que têm se alimentado, às vezes, uma vida toda só com leite. Precisamos nos tornar homens e mulheres espirituais maduros. Deus tem nos chamado à maturidade, à responsabilidade. Chega de sermos meninos, crianças. Chega de sermos homens e mulheres carnais que vivem apenas pelos desejos dessa carne, por aquilo que a traça corrói. Portanto, irmãos, as palavras natural, carnal, espiritual, indicam fases completamente distintas na nossa vida. Então, o natural ainda precisa se converter. O carnal já se converteu, mas ainda necessita crescer e desenvolver espiritualmente. E o espiritual aprendeu a andar não mais segundo a carne, mas sobre o domínio e liderança do Espírito Santo e da palavra de Deus. O homem natural é aquele que ainda não passou da morte para a vida. Não nasceu de novo, não foi recriado. Nunca se tornou nova criatura em Cristo Jesus. O homem carnal é uma nova criatura que nasceu de novo, mas jamais se desenvolveu, jamais cresceu. E a triste verdade, irmãos, é que o homem carnal pode ficar nessa condição toda a sua vida. É triste isso. É uma pessoa que está em Cristo, mas não vive, não entendeu o que é ser um homem espiritual. A vida é cheia de gaveta. Ele é espiritual quando está, às vezes, em cima do púlpito, quando está na igreja sentado. Saiu da porta para fora, acabou. Homem carnal reina. E é uma triste verdade, porque a gente vai se deparar com meninos e meninas carnais o tempo todo, e talvez essa etapa da infância, da condição de nova criatura, nunca há de passar. Mas a minha oração, como pastor dessa congregação, é que aqueles que aqui entrem, saiam dessa fase. Sejam homens e mulheres espirituais, que é governado não pelo seu corpo, mas pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. O homem espiritual é aquele que se desenvolveu em aspectos divinos e não humanos. É que compreendeu os frutos do Espírito Santo. É que compreendeu aquilo que o Senhor nos concedeu para sermos segundo a sua imagem e semelhança. E Deus, Ele governa é por meio da sua palavra. Então, se você tem vivido uma vida rasa, enquanto as Escrituras Sagradas, você tem vivido uma vida rasa, doa o que doer, essa é a verdade. Você é um homem carnal, um bebezinho. Que é de Cristo, mas vive como uma criança. Se as Escrituras não optaram por um termo único, irmãos, porque aqui a gente está falando da palavra de Deus. Então, se as Escrituras não optaram por, por termos únicos, por palavras únicas, penso que temos a liberdade, então, de alternar entre esses sinônimos. Então, é melhor do que a gente encontrar a nomenclatura perfeita e entender cada estágio. Porque, às vezes, a gente está querendo entender os nomes. Ah, mas esse nome, esse nome, esse nome. Ah, pô, carnal, natural, carnal, espiritual. Vamos entender os estágios. Saber localizar em qual estamos. Em qual estão aqueles que Deus tem nos dado para cuidar. E para partir disso, trabalhar com uma dieta correta. Rumo à maturidade. Enquanto não houver o diagnóstico, nenhum remédio deverá ser ministrado. A gente está tratando, às vezes, com pessoas sem saber como tratar. Infelizmente, irmãos, a cura, infelizmente não, felizmente, a cura ela vai ser gerada através do reconhecimento. Do quebrantamento que o Trânsito pregou semana passada. De você reconhecer a sua, o seu pecado, a sua imaturidade. E falar, Senhor, eu quero ser um homem espiritual. Eu quero ser esse homem, essa mulher que entende o teu Espírito e que entende e compreende a tua palavra. E que é direcionada completamente por ela, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deixar Deus mostrar onde estamos em nossa maturidade é importante para que a gente possa crescer, irmãos. Eu uso muito uma frase, eu falo que eu sou redundante enquanto essa frase também, usei muito ela lá em Bauru, a Andressa está aqui, a prova. Tempo de igreja nunca fez ninguém maduro. Ah, eu cresci dentro da igreja, não interessa. Tem gente que está a vida toda dentro da igreja e a gente tem que tratar como criança ainda. Tempo de igreja nunca fez ninguém maduro, pois as pessoas, alguns vivem mais pelos seus desejos carnais do que espirituais. E já os espirituais sempre estão de canto. E são esses que nos amadurecem. Gente, de verdade, isso é um testemunho que eu posso dar. Eu e a Andressa, a gente teve o privilégio de batizar pessoas lá em Bauru, na minha estadia lá, né, porque ela veio de lá para cá. E pessoas que hoje encaminham comigo, muito mais maduras do que muito crente velho de igreja que eu conheço. Por quê? Porque foram intensas na relação, foram intensas enquanto a busca dessa palavra, foram intensas na procura pelo ensino, não foram preguiçosas em se poupar de estarem num culto, num PG, num grupo de estudo, num grupo de leitura. Eu amadureci muito quando eu entendi isso. A nossa intencionalidade faz com que tenhamos prioridade. E prioridade é algo que nos move. Se não é prioridade, eu não vou ser parte, eu não vou fazer parte, eu não vou ser nada. Vou viver segundo as minhas prioridades. Eu postei um videozinho no meu story hoje, não sei se todos viram, onde o senhor pega lá um pote, e ele enche esse pote de bolinhas de ping-pong. Quem viu que eu postei isso aí? Ninguém, né? Ele pega esse pote, ele enche de bolinhas de ping-pong. Aí ele vira para o pessoal e fala assim, encheu o pote, a galera, encheu. De repente ele pega, ele tira de dentro da sua mala ali, britas, pedrinhas. Ele pega e joga essas pedrinhas dentro do pote cheio de bolinha de ping-pong. E aquelas pedrinhas começam a compor o pote. E fica aquela mistura de bolinhas de ping-pong com um monte de pedrinhas. E as pessoas achavam que o pote estava cheio. E o que aconteceu a partir do momento que ele pôs essas pedrinhas no meio das bolinhas? Ele fez a pergunta, encheu? A galera, encheu. De repente, ele pega, ele tira de dentro da mala um vidrinho de areia. E ele despeja essa areia dentro do pote e dá uma sacudida. O que aconteceu? Encheu o pote. Aí, qual que foi o negócio, a dinâmica do negócio? Ele falou que as suas prioridades sejam essas bolinhas. As suas principais prioridades sejam essas bolinhas. Que quando eu perguntei, vocês acharam que tinha composto o pote inteiro. Que essas pedrinhas sejam as coisas que a traça corrói. Então, quer dizer assim, isso aí eu estou falando uma linguagem minha agora, né? E que a areia seja o resto, todas as coisas. E as demais coisas. Agora, se você pegar e despejar a areia inteira dentro do pote, o que vai acontecer? Você consegue pôr as pedrinhas e as bolinhas? Não tem como. É difícil. Em Hebreus 5:12, diz, depois de tanto tempo, presta atenção, irmãos, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois é, eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Em Filipenses, capítulo 3, verso 12, diz, não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Presta atenção, irmãos, eu quero começar porque eu acho maravilhosa essa passagem. Não que eu já tenha alcançado. Olha quem está falando. Quem está falando? Paulo. Ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para qual fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, verso 13, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Andemos, contudo, sendo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tende em nós. Irmãos, a gente vai se deparar nessa caminhada sempre. Eu vou aproveitar para andar, porque não está filmando. A gente vai se deparar sempre com pessoas que precisam de mais alimento que nós. Eu, como pastor, Guilherme, o Enio, os pastores, o Ari, nós temos uma responsabilidade sobre esse aprisco. E para que a gente possa andar com cada um de vocês, precisa haver intencionalidade da parte de vocês para que caminhe conosco. Para que a gente consiga, nessa caminhada, nas mesas que a gente senta, poder compreender o alimento que você precisa receber. Porque, às vezes, a gente não sabe nem das suas angústias. A gente não sabe nem das suas dores. E Deus tem nos chamado à maturidade, para que, dentro dessa maturidade, a gente possa cuidar de outros. Sabe por que às vezes a gente se depara com tanta cadeira vazia? E não estou falando só aqui, irmãos. Porque a gente não tem sido intencional, espirituais, para pegar um irmão e falar, caminha comigo. Para pegar os seres carnais, naturais, desculpa, que estão lá fora, que ainda não compreenderam o Evangelho, que ainda não entenderam quem é Jesus, e falar, caminha comigo. Porque eu sou carta viva. Porque eu sou expressão dessa palavra. Porque através das minhas ações, daquilo que eu sou, você vai poder entender esse Evangelho. Irmãos, e quando eu falo em ver a igreja cheia, não é por números. Nossa, que legal, a igreja está cheia. Não é pela quantidade. Mas é para a gente poder olhar e falar assim, essa palavra está alcançando pessoas, porque eu sou hoje uma pessoa madura. O Gustavão, para quem conhece ele, pastor Gustavo, que hoje está lá em Campo Mourão, uma vez, numa reunião de oração, a gente estava bem reteté, eu lembro até na época. Eu estava orando, e de repente eu estava de joelhos, assim. E o Gustavo foi um grande pastor para mim. E eu estava de joelho orando, e de repente o Gustavo, ele veio daquele tamanho dele, ele me abraçou assim, pô, se ajoelhou do meu lado, e falou assim, ó, Deus me deu uma palavra para ministrar no teu coração. E naquele dia, através do Gustavo, Deus falou para mim, há sangue de pessoas sobre a sua vida. E o dia que eu entendi isso, demorei um pouquinho, e eu falei, rapaz, eu sou responsável por muitas pessoas. Deus tem me feito um homem, não mais um menino, para ser responsável sobre outros. E eu me lembro que um dia a Braulia estava lá, ela é prova viva disso, como aluno da Casa Missionária, a gente foi parceiro de turma na escola missionária aqui, da EPI, por 6 meses morando junto, debaixo do mesmo teto. E eu me lembro que num devocional que durava 30 minutos, geralmente era 30 minutos, a gente já partia para o outro rolê. Eu me lembro que a gente ficou uma manhã inteira Porque o Espírito Santo, eu comecei a chorar, eu lembro que começou comigo. Eu comecei a chorar, 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 e Deus foi curando meu coração. Traumas que eu carregava. Eu era um cara que eu falo assim, meus pastores, graças a Deus, uns tiveram, perderam a paciência comigo no passado, mas alguns ainda acreditaram. Dei trabalho. Dei trampo. Mas eu falo que eu sou, na verdade, né? O improvável que deu certo. Mas eu entendi que é necessário quebrantamento. Para quem ouviu a palavra do Guilherme semana passada, quem não ouviu, vai lá no YouTube e escuta. É necessário quebrantamento, porque se não houver quebrantamento, arrependimento, não vai ter mudança de entendimento. Não vai ter maturidade. Você vai viver como um crente carnal o resto da sua vida. Vivendo essa vidinha medíocre que você acha que está legal. Então, seja intencional, se aproxime das pessoas, chame as pessoas para estarem do teu lado, cumpra a briga por pessoas, porque o id, ele não é meu, ele é nosso. O pregar o evangelho é um papel meu e seu. Trazer pessoas para o âmbito, para o seio da igreja, ele é um papel meu e seu. E você só vai conseguir entender isso a partir do momento que você sair dessa vida medíocre, infantil, que você tem vivido. Deus tem te chamado à maturidade. Amém? Glória a Deus. A banda pode subir de novo. Eu queria orar com vocês, ministrar com vocês. E se no nosso meio ainda tem alguém, existe alguém que não confessou Jesus como o único salvador da tua vida, eu quero te convidar nesse momento a abrir sua... Fica de pé no seu lugar. Fica de pé aí no seu lugar. Fecha os teus olhos aí. E se você ainda não confessou Jesus como seu único Cristo e Salvador, quero te convidar a fazer isso nesse momento. E a minha oração nesse momento, além de que você possa se render aos pés da cruz, é para que você de verdade entenda aonde você está nesse momento. Em que posição você se encontra nesse momento? Vamos largar, vamos deixar essa vida rasa de lado, onde a gente acha, ah, eu vou bater meu cartão no culto de domingo e está tudo certo. Não está certo, irmãos. Não está. Reveja as tuas prioridades. Reveja aquilo que precisa ser revisto. O quanto você tem buscado essa palavra, o quanto você tem orado, o quanto você tem jejuado, o quanto você tem se preocupado com esse evangelho. De verdade, que o Espírito Santo de Deus possa se mover no nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus possa agir no nosso meio.